nós e nós precisamos contemplar essa glória, né, irmãos? Cada dia, face a face, né? Nós vimos ali a questão de Moisés, que ele contemplava essa glória, mas essa glória ela era passageira, né? Mas aleluia que essa glória hoje, ela está dentro de nós, né? Ela é permanente, ela é eterna, né? Então quando Moisés ele ia diante de Deus ali, depois quando ele saía da presença ia terminando a glória, né? Tinha que pôr o véu, depois tinha que tirar o véu e ir diante de Deus de novo, né? Mas essa glória hoje ela está dentro de nós, né? E nós podemos o quê? Contemplá-la, né? Cada dia, cada momento, a cada instante, quando nós nos voltamos ao nosso espírito, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho da graça, né? Relacionado à glória, com a graça do Senhor. Né? Então eu estava vendo aqui, irmãos, tentei procurar um conceito sobre graça. O que seria graça? Tem muita coisa, né? Tem muitos conceitos, muitas definições sobre graça. Né? Então eu fiquei lendo, vendo, daí eu falei, ah, eu vou, né, diante do Senhor, vamos ver o que mais toca, assim, para a gente definir o que é graça. Né? O que os irmãos acham que é graça? Qual que é a ideia que os irmãos têm? O que é graça? Hein? Amém. Amém. O Deus triuno no nosso interior. Amém. Vários conceitos, né, irmão? Eu pus assim, eu trouxe assim para os irmãos. Graça é o dispensar das ilimitadas riquezas de Cristo para nós. Por meio do nosso espírito. Amém. Então é o dispensar, irmãos, das riquezas ilimitadas de Cristo. Né? Então quando Deus ele dispensa Cristo para nós de forma ilimitada. As riquezas de Cristo para nós de forma ilimitada, isso é graça. Né? E isso, irmãos, Deus fez por quê? Como nós vimos no versículo, né? Fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Porque isso não vem de vós. Então não somos nós que buscamos isso. Você acha que é a nossa capacidade que faz com que essa graça venha? Não. Fala porque é dom de Deus. Né? Fala, dom é presente. Isso é um presente de Deus para nós. Então Cristo é um presente de Deus para nós. Né? Quando Cristo é dispensado para nós, isso é um presente de Deus, irmãos. Né? Deus que quis, é o bom prazer do Senhor. De dispensar essas riquezas de Cristo para nós de forma ilimitada. Né? Porque Deus, nós sabemos que Ele tem um plano desde a eternidade passada. O Senhor traçou um plano, como fala lá em Romanos. E esse plano, irmãos, para Ele levar a cabo nas nossas vidas, inclusive esse plano, nós precisamos da graça. Né? O Senhor colocou essa graça no nosso espírito para que esse plano ele possa ser levado adiante. Porque o Senhor tem um plano de forma geral, para a igreja, né, universal, mas ele tem um plano na vida de cada um de nós. Né? Deus nos mostrou esse plano. Né? E para isso, ele colocou no nosso espírito essa graça. Né? Sem limitação, irmãos, para que esse plano do Senhor possa ser levado adiante. Então, hoje, cabe a cada um de nós receber essa graça. Né? Se essa graça já está em nós, nós precisamos receber, nós precisamos tomar posse dessa graça. Tem que ser o quê? Um ato nosso. Né? Você não pode ficar esperando passivamente, né, essa graça vir. Okay, mas você tem que tomar posse, tem que ter uma atitude de nossa parte. Né? Então eu vou usar aqui o livro de Isaías, lá no Velho Testamento. Ele fala assim já no versículo 1. Versículo 1 de Isaías fala assim. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. Aqui fala, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Aí fala de novo, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Então aqui, irmãos, fala aqui, né? Fala vinde, né? O verbo aqui. Né? Então, a todos vós tendes sede, vinde as águas. Né? Então aqui ele fala, o Senhor chama-os para vir as águas. Né? O Senhor chama, venha. Você tem sede? Amém. Denise, você tem sede? O Senhor fala, vinde a mim, né? Vinde às águas. Nós precisamos ir até o Senhor, às águas, né? Vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar. Então essa sede aqui é qualquer necessidade que nós temos. Né? Nós temos tantas necessidades, não é, irmãos? Nosso dia a dia, mas o Senhor está nos chamando, né? O Senhor está falando, vinde, né? Nós vimos ontem isso, né? O Beto compartilhou, e diante dessa glória, com o rosto desvendado, né? Senhor Jesus, estou aqui com o rosto desvendado, né? Tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, mas eu estou aqui, né? Então esse é o caminho, o Senhor está falando, vinde, né? Vinde as águas, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Então não importa, irmãos, nossa condição. Ah, você está sem dinheiro? Às vezes naquele dia você não tem um dinheiro, você não tem um centavo. O Senhor está falando, vinde e comprai. Vem, vem até mim. Comprai vinho e leite. Você tem sede? Qual que é o requisito, irmãos? É apenas ter sede. Se você tem sede, você tem necessidade, nós temos que ir ao Senhor, né? Independente da nossa condição, se nós temos dinheiro, se nós não temos. O Senhor está falando, vinde e comprai, né? Comprai quanto nós precisarmos. Então, graças ao Senhor. Versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Então, às vezes, a gente busca outras coisas aqui, né? Você tem a sede, você tem a necessidade, mas se você vai atrás de outras coisas aqui, que não te satisfazem, que não te suprem. Ele está falando isso aqui. Né? Versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então fala aqui, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. E a vossa alma viverá. Né? Então aqui o Senhor nos chamando, né, para irmos à presença dEle. Né? Porque aí a nossa alma viverá. Né? Graças ao Senhor. Então aqui, irmãos, isso é receber a graça. É você buscar a graça do Senhor. Né? Então nós podemos receber essa graça de várias maneiras. Né? Primeira delas, invocando o nome do Senhor. Né? Cada vez que nós invocamos, nós recebemos essa graça. Essas riquezas de Cristo, elas vêm até nós. Né? Então, versículo 6, aqui de Isaías 55. Vou ler para os irmãos. Fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, fala invocar o Senhor, né, irmãos? Enquanto está perto. Nós temos que, hoje, valorizar, porque nós estamos na era da graça. Ainda estamos na era da graça. Né? Porque vai vir um tempo que vai ser instituído o julgamento do Senhor e ali vai começar a era do reino. Né? Então, quando vier a era do reino, foi instituído o trono de julgamento, nós não vamos ter mais essa oportunidade. Né? Então, hoje é o tempo, né? Hoje é a era da graça. Por isso que ele fala, invocai o Senhor enquanto se pode achar. Né? Então, essa forma de nós recebermos a graça. Também, nós podemos recebê-la ouvindo e lendo a palavra. Né? Aqui, em Isaías, capítulo 55, são os versículos 10 e 11. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Né? Então aqui mostra, irmãos, da mesma forma que quando cai a chuva, né, que a chuva ela cai na terra e a neve, e a terra aproveita a chuva. Né? A chuva ela não cai na terra, escoa e simplesmente vai embora. Né? Mas quando ela cai ali, ela molha a terra, né? Ela traz aqui nutrientes ali para a terra. Então a terra ela aproveita essa chuva. A terra ela não deixa que essa chuva se escoe e vá embora sem aproveitar. Né? Então, da mesma forma como a terra aproveita a chuva, quando a palavra chega até nós, ela também produz frutos em nós. Né? Então, porque a terra ela aproveita a chuva e que produz frutos. Né? Uma terra seca, ela não produz fruto. Mas quando ela é bem regada, a chuva cai, pode reparar a vegetação, né, irmãos? Quando dá uma semana de chuva, o mato que está desse tamanhozinho, né, fica um metro de altura, né? É por causa da água, né? Então, quando a palavra, irmão, chega até nós e ela permanece no nosso coração, ela também produz frutos em nós, né? Então, essa tem que ser o recebimento da graça pela palavra, né? Ela precisa chegar até nós, nos regar e produzir frutos, né? E o versículo 12 e o 13 desse capítulo fala do resultado de nós desfrutarmos da graça. Fala assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Então isso, irmãos, é o resultado, o quê? Da graça, do dispensar. Ele falou da chuva que vem aqui, né? Então quando isso ocorre, o que fala aqui? Saireis com alegria, né? Então esse resultado aqui da graça, o que é? Como fala aqui? Alegria, gozo e paz. Né? Tem esses três itens, né? Alegria, gozo e paz. Então, quando nós desfrutamos da graça do Senhor, tudo muda. Né? Como o irmão falou, às vezes você está triste, você está com semblante triste, mas quando você desfruta dessa graça, tudo muda. Né? Porque fala alegria, gozo e paz. Né? Nós precisamos. E também receber a graça através da oração, ele diz aqui. Né? Nossa oração não deve ser aquela que nós vamos diante do Senhor apenas para pedir as coisas. Né? Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu gostaria de ter isso, ter aquilo. Né? Mas a verdadeira oração é quando nós vamos diante do Senhor para ficar na presença do Senhor. Né? Ali, para ouvir o Senhor falar a nós. Né? Então, nós ficamos ali na presença e o Senhor fala a nós. Né? Então, essa, ali também nós recebemos a graça através da oração. Amém. Então, Efésios, irmãos, que eu vou ler para os irmãos, fala da questão da nossa fé. É versículo, capítulo 1 de Efésios, versículo 13, porque nós lemos que fala que a graça, ela é mediante a fé, né? Então, versículo 13, capítulo 1 de Efésios, fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Fala que nós ouvimos a palavra da verdade e o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido. Né? Então aqui, irmãos, é questão da fé. Né? Nós precisamos o quê? Da fé. Né? O Senhor fala essa palavra para nós, né? Vinde a mim, né? Vinde as águas. Nós o quê? Precisamos ter fé. Nós precisamos cada dia exercitar nossa fé e ir ao Senhor. E saber que se nós formos ao Senhor, Ele vai nos dar dessa graça. Né? Ilimitadamente. Né? Também o capítulo de João, capítulo 7, esse versículo é bem conhecido. 37 e 38 versículos. Né? Diz assim: no último dia. Ele fala no último dia. Irmãos, aqui era uma festa que já durava seis dias, né? Porque era o último dia. Era uma festa de 7 dias, irmãos. O Senhor é maravilhoso, né? Depois de seis dias, vamos dizer assim, né? Eles estavam ali comendo, bebendo, regozijando, cantando, dançando. 7 dias, irmãos. 6 dias. Aí chega no último dia, né? O Senhor fala assim: o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, amém? Nós temos sede, irmãos? Se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? No último dia, irmãos, quem que ia estar com sede física ali e fome? Não era para ter sede, mas o Senhor conhecia cada um deles, o Senhor conhecia o interior deles, o Senhor sabia que eles tinham sede, né? O Senhor sabe que cada um de nós tem sede. Cada um de nós tem necessidades, tem dificuldades, né? Então o Senhor falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Temos que ir ao Senhor. Quem crer em mim? A questão da fé, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós vimos a questão da glória, irmãos, né? Nós podemos viver diante dessa glória diariamente. Todos os dias nós podemos buscar essa glória, irmãos. Nós podemos viver em glória. O hino falou que há um homem na glória, né? Não está falando que há um Deus na glória. Toquei nisso. É um Deus, irmãos, que está na glória? Não, é um homem. É um homem como nós. Mas é um homem que venceu, né? Venceu todas as coisas e ele está na glória. Então nós, como homem, também podemos vencer, né? Está na glória. Então ele fala, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Nós podemos ter esses rios de água viva a cada dia, irmãos. Efésios 2:8, que nós lemos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então fala aqui, irmãos, de nós exercitarmos a fé. Crer nessa palavra e exercitar a fé. Pois aqui, quanto mais exercitamos a nossa fé, mais desfrutaremos das riquezas da graça de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então é mediante a fé. A cada dia nós precisamos exercitar a nossa fé. Então, irmãos, para finalizar, falou da questão da obra do Senhor, como nós vimos ontem também. A obra do Senhor por nós, ela é grandiosa, né? Ela é maravilhosa o que o Senhor fez por nós. Ali em Efésios, capítulo 2, mostra a condição ali no comecinho nossa, né? Fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Tínhamos esperança, né? Mas fala, Ele nos deu vida, né? Então ali, Efésios fala que depois que o Senhor nos deu vida, depois de ressurreto, né? Hoje essa vida está nos transformando, né? E o Senhor nos colocou na igreja, né, no ambiente, para nós o quê? Sermos transformados. Né? Então, cada dia, como nós vimos ontem, através dessa glória, do contemplar dessa glória e do dispensar dessa graça, nós estamos sendo transformados. Né? O Senhor está transformando. Nós podemos não perceber isso, mas interiormente nós seremos transformados. Né? Até aquele dia nós podemos ser glorificados. Né? Como nós vimos ontem, o corpo ser transformado num corpo de glória. Né? Graças ao Senhor. Então, aqui, irmãos, é por essa graça. Efésios 2, versículos 6 e 7, fala assim: e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a diferença, irmãos. Lá no começo do capítulo, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Né? Mas depois o Senhor nos deu vida, concedeu a sua vida, nos disponibilizou a sua graça e hoje, irmãos, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a diferença, né? A posição que nós nos encontramos hoje, naquela situação que nós estávamos, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então essa graça, irmãos, nós podemos desfrutar dela individualmente. Mas também nós podemos desfrutar ela na sua plenitude na vida da igreja. Nós estamos com os irmãos, também nós podemos desfrutar dessa graça. E o versículo 10 de Efésios 2 fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Né? Então, esse termo feitura dele quer dizer aqui, no grego, é poema. Feitura é poema. Né? Porque poema é uma obra, né? É uma obra-prima. Então, quando o artista faz um poema, quando ele lavra uma escultura, aquilo ali é o melhor dele. Né? Aquela é a obra-prima desse artista. Né? E hoje, irmãos, nós estamos sendo transformados na obra-prima do Senhor. O Senhor está nos esculpindo a cada dia. Né? Nós nos tornarmos essa obra-prima. O Senhor nos pegou numa condição totalmente, né, inadequada, difícil, está nos transformando nessa obra-prima. Então hoje, nós temos problemas, temos dificuldades? Sim, nós temos problemas, temos dificuldades, mas nós precisamos desfrutar da graça do Senhor, né? A cada dia. E essa graça do Senhor, irmãos, ela é muito maior do que os nossos problemas, muito maior do que as nossas dificuldades, né? Basta nós nos apossarmos. Então desfrutar da graça ali do Senhor faz superar os nossos problemas. Né? Nós podemos o quê? Ter uma vida de ressurreição. A cada dia quando nós desfrutamos da graça. Né? Graças ao Senhor. Esse era o meu encargo, Jesus é o Senhor. Né? Nós possamos desfrutar dessa graça a cada dia. Né? E contemplar a glória do Senhor a cada dia. Né? Para sermos transformados. Né? Ó Senhor Jesus. Amém. Amém.